obrigada, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, antes de começar o meu pronunciamento, presidente, gostaria de anunciar aqui a presença neste plenário aqui nas nossas galerias do prefeito de Brumado, essa importante cidade do interior do estado da Bahia, o senhor Eduardo Vasconcelos, que juntamente com mais 60 prefeitos vieram hoje à capital para tratar nas diversas instituições e ministérios a respeito das consequências danosas da seca que vem se abatendo sobre o nosso estado. Esse assunto nós já tratamos aqui mais de uma vez. Sabemos que o governador Jacques Wagner está já buscando, inclusive, uma audiência com a presidente Dilma para tratar deste assunto, dada a extensão com que a seca tem se abatido sobre os municípios e a ideia de que há muitos e muitos anos não temos uma seca tão, tão perversa sobre a nossa produção e sobre a nossa gente, exigindo, portanto, medidas de emergência, e mais do que medidas de emergência, também medidas que possam garantir a sobrevivência e a convivência com a seca. Dentre outras medidas, as medidas também de compensação dos produtores agrícolas, dos produtores, dos pecuaristas, pequenos, médios e grandes, que importam e que incidem sobre a economia do nosso estado. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, com o anúncio da presidente Dilma do novo pacote de medidas de estímulo à industrialização, à economia, beneficiando 15 setores produtivos com desoneração da folha de pagamento e com o estímulo à produção, muitos senadores hoje se pronunciaram a respeito desse assunto, inclusive os dois senadores que me antecederam, cada um buscando destacar uma ótica ou uma visão a respeito das medidas que foram definidas pela presidente Dilma, especialmente buscando trazer uma visão otimista e de desejar que essas medidas alcancem o sucesso desejado, um sucesso previsto. Em tempo de globalização da economia, a desindustrialização que o nosso país vinha vivendo, não de agora, de muitos anos, que não é um resultado do governo de Lula ou de Dilma, ou, portanto, dos governos do PT, mas que já vem de muitos e muitos anos no Brasil, ganha uma importância vital pela competitividade dos mercados internacionais, pela velocidade com que as mudanças tecnológicas atuam neste mercado e, portanto, pela necessidade que o Brasil tem de se manter em condições de competir e de ganhar mercados. Nós não podemos chegar ao nível que chegamos de desenvolvimento da nossa economia e nos reduzirmos apenas a sermos exportadores de matéria-prima. É importante, é fundamental, é indispensável que o Brasil possa alcançar outro patamar, possa garantir a sua indústria e possa não apenas garantir a sua sobrevivência, mas, acima de tudo, crescer noutra direção, crescer com outras condições. Para crescer e inovar, é preciso, sem dúvida nenhuma, investir profundamente na educação e fazer isso de maneira rápida, objetiva, em projetos que possam gerar imediatamente nova mão de obra qualificada. Além de, não tenho dúvida, nós vamos ter que importar, em algumas áreas, recursos humanos e mão de obra qualificada. Mas eu gostaria, senhor presidente, de destacar que, neste pacote que o governo estima que a desoneração total anual alcance 7,2 bilhões de reais, que já para este ano o montante será de 4,9 bilhões, com essas medidas passando a vigorar a partir do mês de julho. Eu quero destacar que entre os setores beneficiados estão alguns segmentos do turismo, como o de hotelaria, o de transporte aéreo e ônibus, esperando, claro, que essas medidas possam significar uma imediata diminuição do custo Brasil no turismo e das tarifas da hotelaria e do transporte aéreo em nosso país. A necessidade da desoneração da cadeia produtiva do turismo nacional foi justamente a principal reivindicação apresentada durante a última reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, Fornatur, realizada semana passada aqui em Brasília. A reunião contou com a participação de diversos líderes do trade turístico, além do ministro interino do turismo, o secretário Valdir Simão, já que o ministro Gastão Vieira encontrava-se na Índia com a presidente Dilma participando do encontro dos países do BRICS. Durante o Fornatur, o secretário de Turismo da Bahia e presidente do Fórum, secretário Domingos Leonelli, manteve contato com o ministro, que antecipou, lá da Índia, esta primeira notícia, a de que o presidente Dilma determinara a inclusão do turismo, de alguns segmentos da cadeia do turismo, no programa Brasil Maior, com a desoneração de alguns itens da cadeia produtiva, antiga reivindicação do Fornatur e de todo o setor do turismo nacional. Tal pleito também integra a motivação central do projeto de lei 1375 de 2007, de minha autoria, quando deputada federal, juntamente com os deputados Otávio Leite, do PSDB Carioca, e de Carlos Aratini, do PT Paulista. Temos convicção de que é imenso potencial de contribuição do turismo para o desenvolvimento nacional, com a criação de novos empregos e a geração de riquezas, incluindo dos pequenos municípios, as regiões menos desenvolvidas de nosso país, como o Norte e o Nordeste. Os números confirmam que o Brasil está na rota do turismo internacional e, principalmente, agora, com a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas de 2016, nós não podemos deixar de ter no turismo um vetor essencial do desenvolvimento nacional. A nossa preparação para a Copa do Mundo e as medidas que o Brasil tomar nesse momento podem ou não fazer com que o Brasil dê um salto significativo e superando o patamar que até então nós não conseguimos suplantar, de 5 milhões de turistas internacionais ano. O que mais cresce, e cresce com muito vigor no nosso país, é o turismo interno e que se apresenta também como uma grande possibilidade de impulsionar o nosso desenvolvimento. Essas medidas também surtirão efeito na pauta e na organização desse turismo interno no Brasil. O Fórum Nacional de Turismo, senhor presidente, também se pronunciou sobre a necessidade do governo apresentar uma solução para a questão da contrapartida ao PRODETUR, que é o Programa de Desenvolvimento do Turismo. Antes, essas contrapartidas asseguradas pelo próprio governo federal. Com a mudança da orientação, os estados estão num impasse e, desta forma, reivindicam os secretários de turismo do Brasil e os governadores a criação de uma regra de transição que possa garantir a continuidade das obras, que são obras de infraestrutura essenciais para a criação de uma rede de infraestrutura que dê capacidade de competitividade do nosso turismo com o turismo de outros países, de outras regiões próximas da nossa, que já tem um grande desempenho internacional. Por isso, senhor presidente, senhores senadores, eu quero parabenizar a presidente Dilma Rousseff pelo anúncio feito hoje, ao ministro do Turismo por essa vitória, há muito esperada no setor do turismo nacional. reiterando daqui desta tribuna os apelos feitos pelo Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo para que se dê uma solução a estes problemas apresentados em relação ao Prodetur, que muito podem ajudar a continuidade do nosso desenvolvimento na área do turismo. E como tenho um compromisso com o senador Flecha Ribeiro, que vou cumprir de falar metade do tempo, quero, senhor presidente, solicitar a Vossa Excelência que peça o registro na íntegra do meu pronunciamento a respeito da passagem no próximo sábado, dia 7, do Dia do Jornalismo. Nesse momento, além da importância normal que essa data tem, se eleva na medida em que tramita nesta casa a proposta de emenda constitucional à PEC 33/2009, retomando a obrigatoriedade do diploma da graduação de comunicação social para o exercício profissional. Uma matéria que foi apresentada, que foi uma iniciativa do nobre senador do meu partido e valoroso senador Antônio Carlos Valadares, e que, já votada em primeiro turno, aguarda a votação em segundo turno para que nós possamos dar essa vitória aos profissionais de comunicação em nosso país. Muito obrigada.